Olá para você que tá me ouvindo, eu sou Gamp de Cavalcante e tá começando mais um episódio do podcast Bichas Nerds. Olha, esse é meu quinto episódio e eu acho que é a terceira vez que eu trago aqui X-Men 97 como pauta. A série animada, que continua a série original lá dos anos 90, vai estrear essa semana que tá saindo esse episódio do Bichas Nerds lá no Disney Plus, no dia 20, né? Nós estamos em março, vai ser dia 20 de março, obviamente, né? E a série já foi anunciada que essa primeira temporada da série vai ter 10 episódios e, pelo menos na minha bolha, quase não se fala em outra coisa. E, como qualquer mídia que se preze, cada hora a gente tem uma polêmica nova pra falar a respeito aí de X-Men 97. E a fofoca da vez é a demissão do showrunner da animação, o rapaz chamado Bo DiMaio. DiMaio tem aí 40 anos, né? É um rapaz negro e foi demitido essa semana. E até agora, né? Pelo menos até o momento dessa gravação, a gente não tem aí informações muito precisas a respeito dessa demissão. O que que eu consegui apurar? Consegui apurar é ótimo, né? Dentro da minha pesquisa, o que que eu vi que já foi noticiado, né? Até agora. Segundo o The Hollywood Reporter, na terça-feira, dia 12, o Bo DiMaio teria sido demitido da Disney ou da Marvel, não sei. Eu não consigo fazer essa diferenciação, né? Por mais que a gente saiba que a Marvel é a empresa da Disney, então se você tá na Marvel, você é funcionário da Disney, eu não sei dizer se ele foi demitido da Marvel ou da Disney, enfim. Ele foi demitido, não vai ser mais o showrunner da série, mesmo a primeira temporada já estando toda pronta e tendo planos, né? O próprio Bo já tinha dito nas suas redes sociais que tinha roteirizado a segunda temporada da série inteirinha. Sem contar que ele já tinha aberto a agenda dele aí para os eventos de lançamento dessa primeira temporada da série. Ou seja, daqui a pouco ele já ia estar aparecendo nos eventos para falar sobre como foi escrever a série, como foi a produção da série. O cara era o showrunner, então era ele que escrevia os episódios, foi ele que produziu a série toda e de repente, faltando tipo 8 dias, né, pra série sair, vai sair dia 20, ele foi demitido dia 12, ou seja, o cara foi demitido. E até agora, a gente tá aí envolto nesse mistério, nessas sombras, né, do que aconteceu com o Bo. Essa semana, pra poder gravar esse episódio, eu andei fuçando aí na internet e encontrei alguns sites que falaram que pessoas que trabalhavam diretamente com o DiMaio disseram que ele era uma pessoa muito difícil de trabalhar. Algumas pessoas colocaram o apelido dele até de pesadelo, né, disseram que era um pesadelo trabalhar com o cara, passar o dia com ele ou atender as demandas, as exigências que ele fazia enquanto produtor da série. Além disso, também já era de conhecimento geral que o DiMaio tinha ali uma conta no OnlyFans. E pra quem não sabe, o OnlyFans é um site onde os criadores postam suas coisas e podem cobrar para que as pessoas tenham acesso a essas coisas. E é um site que não faz restrição com relação ao conteúdo que você posta. Ou seja, muita gente aproveita o OnlyFans para fazer uma conta mais 18 e vender aí fotos que são impróprias para menores de idade. Era o caso do DiMaio, né? Ele não vendia no OnlyFans, ele não tinha lá um perfil que divulgava a sua arte, né? Os seus desenhos. É mais a sua arte corporal. Né? Tinha foto, inclusive andou circulando o nude do cara aí na internet e eu não fiquei procurando, tá, gente? Se vocês me acusem de alguma coisa, essas imagens chegam pra gente. Se você tá no Twitter, se você tá no X, o antigo Twitter, tem coisas que são impossíveis de não chegarem pra você. E como eu tô nessa bolha nerd e se falou muito essa semana da demissão do DiMaio, cedo ou tarde as fotos que são proibidas pra menores deles e acabar chegando na gente, e chegou. Passou do meu perfil. Enfim, quem sou eu pra jogar o Bo DiMaio? Ele é maior de idade, inclusive ele tem a idade muito próxima da minha, né? Eu tenho 43, ele tem 40. E eu também tenho um perfil mais 18 aí em algumas contas escondidas nas redes sociais. Então, não sou ninguém pra jogar o cara. Mas, seja como for, essa foi uma das desculpas que a Disney deu pra poder demitir o produtor aí da série. E aí, isso me trouxe alguns questionamentos. Na verdade, não é nem que me trouxe, né? Eu já tinha pensado nisso, mas esse debate também surgiu no meu grupo com os meus amigos do Bichas Nerds, né? O pessoal que fazia o podcast comigo há uns anos atrás. A gente tem um grupo onde está lá eu, José, Drigo, Rafael e Thomas. E quando saiu a notícia da demissão do DiMaio e toda essa polêmica, né, envolvendo essa demissão, a questão dos erros do DiMaio, o José e o Drigo, eles levantaram uma certa questão, que é o peso da justiça, né? Quando a gente está falando aí sobre pessoas negras. Mas antes de entrar nesse assunto, que é o que realmente importa para a nossa conversa, eu preciso fazer um lembrete para vocês. Eu já fiz a migração do Padrim para o Apoia-se, então sim, o Bichas Nerds finalmente está no Apoia-se. Não tem muita dificuldade. Se você não conhece o Apoia-se, procura lá no Google Apoia-se. Deve ser o primeiro link que vai aparecer. E uma vez que você entrar lá, é só colocar na busca Bichas Nerds, tá? O projeto que vai aparecer é o meu. Vocês devem conhecer a logomarca do podcast, que é aquele rostinho amarelo com o coração no topo. E lá vocês podem ajudar, vocês podem contribuir para que esse podcast continue existindo, para que eu possa melhorar a qualidade do meu áudio, para que eu possa pagar um cachê de algum convidado que porventura possa aparecer aqui mais tarde. Eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem contribuir com o podcast. Eu vou divulgar o nome de todas as pessoas que contribuem comigo, de todas as pessoas que mandam ajuda. Então passa lá no Apoia-se e procura a gente, tá? Se por acaso você não tem intimidade com a internet, ou não quer ajudar pelo Apoia-se, não tem cartão de crédito, seja lá como for, você também pode me ajudar mandando um Pix para o Bichas Nerds. O Pix do podcast é um e-mail, tá? É um e-mail do Gmail, bichasnerd, sem o S no final, tá? Bichas no plural, nerd no singular, bichasnerd@gmail.com, e você pode mandar um Pix de qualquer valor, o que você quiser mandar, já me ajuda a manter esse podcast vivo. E é claro, também tem os outros meios de você contribuir com a produção de conteúdo desse podcast, que é me seguir nas redes sociais, seja no Instagram, seja no X ou no TikTok, né? Eu tô lá como Gambit Cavalcante em todas as três, ou seguir as contas oficiais do Bichas Nerds, que é Bichas Nerds, no Instagram e no X. Vão lá, além de me seguir, interajam comigo, né? Eu sou super gente boa, gente. Mandem perguntas, mandem sugestões de pauta, comentem nas postagens, respondam as caixinhas, né, de comentário que eu abro lá nos stories. Aqui, eu tô abrindo uma caixinha fazendo pergunta pra vocês, então respondam, sabe? E compartilhem, né? Acho que esse é o maior pedido que qualquer produtor de conteúdo pode pedir para vocês, é pra vocês compartilharem a gente nas suas redes sociais, comentar as nossas postagens, deixar like. Todo esse blá 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 que você já conhece de quem faz, de quem produz conteúdo para a internet, é uma ajuda que é gratuita e é para vocês é pouca coisa, né? Deixar um like ou compartilhar alguma postagem nossa, mas para a gente significa muito, né? Melhora muito o nosso alcance e faz aí o algoritmo das redes sociais entenderem que as pessoas estão gostando da gente e que elas querem ver mais conteúdo da gente. Então, por favor, faz esse negócio para mim, né? Convivam, tá? Mandem feedback, mandem sugestões de pauta, digam o que vocês estão achando aqui de como é que está sendo a produção do Bichas Nerds. Mas vamos voltar para o que interessa. O que eu preciso levantar aqui, né? A pauta que eu preciso levantar aqui é essa diferença de tratamento de quando pessoas negras cometem erros versus quando pessoas brancas cometem erros. E aí, na hora que saiu a notícia, na hora que a gente estava falando sobre a notícia da demissão do Di Maio, o José lembrou imediatamente do caso do Jonathan Majors, né? Eu não sei direito como é que pronuncia o nome desse ator, mas se vocês souberem, vocês, por favor, me corrijam, tá? Ele, inclusive, mandou um áudio falando lá no grupo do WhatsApp da gente, né? Dizendo que, como pessoas negras, tem poucas oportunidades de errar, né? E é óbvio que a gente não quer passar a mão na cabeça de ninguém. Ninguém sabe direito quais foram os erros do Di Maio para ter sido demitido, se é porque realmente ele era uma pessoa difícil de conviver, ou se é só porque ele tinha um OnlyFans, né, uma rede social aí voltado para maiores de idade, onde ele postava fotos sem camisa, ou se é por conta de algum maltratamento que ele vinha dando aos personagens da série. Eu também lembro que essa semana andaram comentando que tinha alguns personagens aí de X-Men com os quais ele não vai com a cara, tipo Emma Frost, por exemplo, e ele já tava ali prometendo ou garantindo um tratamento meio, não sei, algo que os fãs não fossem gostar. Eu soube também que ele chamou um ator que era branco para poder fazer a voz original, que a gente não chama de dublagem, né, que é a voz original do Mancha Solar, que é um personagem brasileiro, que é negro, né, que é fã de futebol, todo esse estereótipo brasileiro, né, mas enfim, chamou uma pessoa branca e isso pode ter causado aí alguma, eu não sei se revolta dos fãs, mas as pessoas ficam desgostosas da série, né, e muito embora José tenha me dito que não acha que isso seja problema, porque uma produtora como a Disney não vai ligar se o cara tá tendo esse tipo de atitude, se ele gosta ou não gosta de personagem, né? Ou se ele bota dubladores brancos, ou se ele bota atores brancos pra dublarem personagens negros, né? Isso não é um problema pra empresa em si. Mas eu acredito, eu vejo de outro ponto, né? José também disse que acha que só Kakura, né? Só gente velha que tá interessado em X-Men 97. E aí eu preciso desacreditar do José nesse sentido, né? Discordar respeitosamente, porque tá uma febre, assim, é um dos grandes lançamentos da Disney pra esse ano. É, tá tendo uma campanha de marketing que é muito poderosa, né? A Disney já fez dois ou três trailers da série, com a produção que remete muito aos anos 90, né? E, enfim, tem investimento pra qualquer produto que qualquer produtora, né, vá lançar. Tem um investimento que é feito, né? Gasta-se dinheiro e elas não querem que isso seja, que o produto seja flopado. E eu acho pouco provável, e aqui sou eu falando como leigo, né? E se você de repente discordar de mim, tá tudo bem. Mas eu acho pouco provável que a Disney tenha despedido dinheiro para contratar showrunners, para contratar produtores, para fazer animação, para fazer toda essa campanha de marketing que ela tem fazendo, se ela acha que só gente que tem mais de 30 anos vai assistir o desenho. Eu não acredito nisso. Acredito, inclusive, que esse desenho tem uma certa importância para quem acompanha a Marvel de alguma maneira, porque esse é o primeiro sinal dos X-Men, né? Bem, o primeiro sinal, né? Mas é uma espécie de primeira participação oficial dos X-Men dentro do MCU. Não sei se essa série vai estar inserida oficialmente, né, na cronologia do MCU. Os mutantes já tinham sido brevemente citados ali na série da Miss Marvel. É do ano passado, é 23, 22, né? Já foi falado que existiam os mutantes, mas essa é a primeira produção com mutantes, né, com X-Men, desde que os X-Men voltaram pro MCU, né? Voltaram pra mão da Marvel. Então, eu acho que tem aí uma gama de gente que acompanha o MCU, que não acompanha só X-Men de quadrinho, mas acho que tem muita gente interessada nessa série. E desconfiar que a série possa, de alguma maneira, dar errado, eu acho que não é jogo pra Disney. Se os fãs começam a ficar desgostosos antes do lançamento, as pessoas começam a fazer campanhas contra o produto, como fizeram, por exemplo, com The Marvels, né, o filme do ano passado, né, se a galera que vai consumir começa a falar mal do produto antes do lançamento, corre o risco desse produto ser flopado, né, das pessoas não gostarem antes de ver. E aí, se acontecer como foi Miss Marvel, a Disney acaba tendo um prejuízo e, bom, eu acho que prejuízo é o que ela não quer. Então, pode ser que essas polêmicas, e essa é uma crença particular minha, pode ser que essas polêmicas tenham ajudado e tenham influenciado na demissão do showrunner, né? Que é esse maltratamento de personagens, além do cara ter uma conta que, onde ele aparece, né, semi-nu ou nu. De vez por outra. Enfim, eu não tenho certeza, né? Ninguém tem certeza. O problema é que, e aí acho que eu divaguei demais nessa questão, mas o problema é que pessoas negras são punidas muito facilmente, né? E foi pensando nisso que o José trouxe aí o caso aí de novo, reviveu, né? O caso do Jonathan Majors, que ano passado perdeu o seu papel de Kang o Conquistador dentro do MCU por causa de acusações de assédio ou de abuso, né? Ele teria sido aí acusado, né, por uma moça de ter agredido ela. E assim, muito antes de ter saído o veredito, né, para suas acusações, ele já tinha sido demitido e já tinha perdido papel. Muito embora, né, depois de tudo, no finalzinho do ano passado, ele tenha sido inocentado das acusações de agressão, tendo sido considerado culpado apenas pelas acusações de assédio. E o meu apenas não quer dizer que isso seja pouca coisa, né? Mas, seja como for, ele foi demitido de maneira sumária, né? O Jonathan Majors foi cortado do papel. E aí, antes que alguém diga que eu tô tentando passar a mão pro Jonathan Majors, né? Eu acho que esse não é o caso. Não quero dizer, né? Não é papel meu dizer se ele merecia ou não merecia ter sido absolvido ou culpado, né? Quem diz isso é a justiça. E não sou eu que tenho que dizer para quem faz filmes quem são os atores, quem são as pessoas envolvidas nos projetos que as empresas têm que segurar ou demitir. Não sou eu que decido isso, é as próprias empresas, cada uma sabe dos seus valores. Mas, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente pode citar um caso muito famoso aqui, que é o caso do Ezra Miller, que foi o The Flash do universo DC nos cinemas, né? Todo mundo deve ter visto aí, que teve aí alguns meses, se não anos, se envolvendo em assuntos que são, no mínimo, polêmicos. Eu separei aqui uma listinha e eu vou dizer para vocês algumas das polêmicas, né, aspas aqui nas polêmicas, em que o Ezra Miller esteve envolvido. A saber, Ezra Miller já agrediu um fã na Islândia e foi preso no Havaí em 2022 porque se meteu numa confusão em um bar e menos de um mês depois foi preso de novo porque agrediu uma mulher em uma festa jogando uma cadeira nela, que não foi uma festa, foi num bar, também no Havaí. Não bastasse isso, teve um casal que fez aí um pedido de medida restritiva porque o Ezra Miller teria tentado roubar os passaportes desse casal e ainda lhes teria feito ameaças. Se você ainda acha pouco, A revista Rolling Stones também divulgou uma matéria onde pessoas que trabalharam com Ezra Miller nas gravações de The Flash disseram que era muito comum que ele surtasse durante as gravações e que, embora ele não ficasse aí gritando com as pessoas, era muito comum que ele falasse muitos palavrões e que comumente ele dava pitis. Não apenas isso, mas ele sempre parecia perdido e vez por outra as pessoas viam ele falando sozinho e dizendo com o tempo, se conversando consigo mesmo e dizendo: eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei o que tá acontecendo. E não acabou. Ezra Miller também teria feito, aspas, uma boa ação quando abrigou numa das suas casas, na verdade uma fazenda, uma mulher que teria fugido de um marido que era agressivo. Só que a fazenda em questão, onde ele abrigou a mulher, essa mulher teria fugido ela e os três filhos, um dos três filhos era um recém-nascido, e essa fazenda onde ela ficou abrigada era um lugar que estava abarrotado de armas de fogo que não eram guardadas, que não eram protegidas. Inclusive, o bebê da mulher teria colocado aí um projétil, né, uma das balas, que teria achado lá na casa, teria colocado a bala na boca. Além do ator também ter sido acusado de roubar bebidas alcoólicas da casa de alguns amigos. Quer dizer, são muitas polêmicas, né? São muitos casos de agressões, também são casos de polícia. Ezra Miller chegou a ser preso e, ainda assim, o papel dele de Flash se manteve até o final, tendo feito, inclusive, o péssimo filme do Flash, que custou aí na casa dos milhões para Warner Bros. E não trouxe retorno nenhum, porque o filme é ruim. E depois de tudo isso, o ator ainda teve a oportunidade de voltar para se explicar em público, para dizer que ia procurar ajuda porque estava passando por complicados problemas de saúde mental. Qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? A gente tem aqui dois exemplos muito claros de dois homens negros que foram sumariamente demitidos por questões que são consideradas polêmicas muito menores do que as polêmicas que se envolveu um ator branco, que apesar de tudo conseguiu finalizar o projeto no qual estava envolvido e ainda teve a oportunidade de se desculpar publicamente. E assim, pra mim, pelo menos, né, não sei pra você que tá me ouvindo, mas pra mim, pelo menos, fica muito claro que a sociedade tem seus preferidos. Fica muito óbvio essa questão de sabe, dois pesos, duas medidas, né, não é assim que fala? Essa diferenciação que se faz quando a gente tá fazendo esse julgamento social, né, com relação às pessoas, né, quais são as escolhas que a gente faz quando a gente quer acusar ou inocentar alguém. Eu preciso falar aqui como jornalista, por exemplo, sobre as escolhas de palavras que são feitas pelo jornalismo daqui ou de qualquer lugar, praticamente, né, quando se noticia crimes que são cometidos por pessoas brancas e por pessoas negras. É muito comum que pessoas brancas que são presas pela polícia por estarem portando grandes quantidades de droga, elas não sejam adjetivadas como traficantes nas chamadas das matérias, né? Estudante de medicina foi preso com quilos de cocaína, filha de juíza foi preso portando droga. Mas quando são pessoas negras, essas pessoas não são citadas pela profissão. Elas são taxadas por alcunhas de criminosos, né? Traficante é preso, bandido é preso, ladrão é preso. Então esse tratamento, ele se afirma não só nas mídias, mas na sociedade como um todo. Não quero, mais uma vez, e é bom deixar isso sempre claro, não quero dizer que entre as pessoas que estão envolvidas nessas polêmicas, eu não estou fazendo aqui esse juízo de valor de quem é que está certo e quem é que está errado. Porque se Bold Maio fez algo com o qual a empresa que ele trabalha não concorda, a empresa precisa tomar as decisões cabíveis. Assim como se se o The Flash fez alguma coisa que foi contra a política da Warner Bros, e é impossível que nessa lista de polêmicas onde ele se envolveu, a empresa não tenha se incomodado com nada, né? Eu acho que é repetitivo, né? Eu ficar tentando explicar pra vocês. Quer saber? Eu vou trazer outro exemplo pra vocês verem como existe uma certa... Tem um certo filtro, né? Tem uma certa escolha de tratamento que a gente dá para determinadas pessoas. Agora, semana passada, um perfil no X, que eu acho que esse perfil saiu do ar, é um perfil que só posta vídeo de gente brigando, de briga na rua. Não sei se o perfil tá lá, porque eu quis procurar esse vídeo de novo, tava tentando apurar onde foi que isso aconteceu. Eu sei que foi aqui no Brasil, mas eu não sei dizer para vocês qual foi a cidade, né, onde foi que isso aconteceu. Um casal de rapazes, muito bêbados, estavam ali praticando atos libidinosos em público. Era noite, me parecia pelo vídeo já ser assim, em algum horário da madrugada, e um dos rapazes estava fazendo sexo oral no outro. E isso foi filmado por alguém que estava passando, por outros rapazes que estavam passando, rapazes heterossexuais. Eles filmaram, durante as filmagens, né, a pessoa que tá filmando, você percebe pela narração, pelo tom de voz, que ela tá falando num tom de nojo, né, ela tá falando de maneira agressiva, que o casal vá procurar um motel, que você não tem que fazer isso na rua, etc e tal. E aí corta que os caras perceberam que estavam sendo filmados, né, os dois rapazes, muito bêbados, pararam com o ato e a galera que estava filmando foi até eles e agrediu fisicamente os dois rapazes. Um deles tomou um soco que caiu desmaiado na hora. O cara caiu desmaiado na hora de um soco que ele tomou, porque alguém percebeu que eles estavam fazendo ali sexo oral, né, no meio da rua, não é no meio da rua, né, mas enfim, numa calçada, e o cara foi lá e agrediu ele. Ah, Gambit, mas você quer dizer que gays podem fazer sexo na rua e que tá tudo bem? Não. Eu não quero dizer isso, mas não precisa voltar muito no tempo para você saber como é que são tratados casais heterossexuais que fazem sexo em público. E aí, só para fazer esse podcast, eu digitei lá no Google, né, casal flagrado fazendo sexo na rua, né, o casal faz sexo em público. E vocês não têm noção da quantidade de notícias que eu achei falando de casais heterossexuais que cometem atos libidinosos em público. Não só em público, né, mas em praça pública, em calçada de igreja. E quando a gente vai assistir a esses vídeos que estão lá nas matérias, o tom de conversa entre as pessoas que estão fazendo os registros são completamente diferentes do tom de conversa que tiveram os rapazes que estavam filmando o casal homossexual. E aqui, né, antes de falar do que a gente escuta, dá para fazer outro recorte. Porque mesmo dentro desse recorte de orientação sexual, mesmo entre casais heterossexuais, os comentários que são direcionados ao homem, eles têm um tom, e que são direcionados à mulher, têm outro tom completamente diferente. Os comentários que se fazem para os homens são comentários de exaltação. Ah, o cara se garante, o cara aguenta muito, tem que ter muita disposição para fazer isso em público, né? Tem uma lábia muito boa, porque convenceu a mulher a transar com ele na frente de todo mundo. Mas quando se fala da mulher, ela é vagabunda, ela não se preserva, ela não se dá o respeito. Adoro esse termo. Ela não se dá o respeito, né? É vagabunda, piranha, sabe? Não é pra casar, né? Todos esses comentários que desmoralizam a mulher enquanto moralizam o homem, né? O homem hétero, ele tem esse direito. Para ele, não é só um direito, inclusive, né? Para ele é bom que se faça isso. As pessoas fazem comentários positivos para ele. Mas atacam a moral da mulher que tá participando do mesmo ato. Eu vi vídeo, inclusive, tem um vídeo que é recentezinho agora, depois do carnaval, de um casal que tava transando na calçada da igreja. Na calçada da igreja. Tinha uma galera lá numa calçada, num bar, tomando cerveja e filmando os caras transando. Agora eu pergunto para vocês. De todos esses casais, quais foram as pessoas que se levantaram dos seus lugares e foram até lá para agredir o casal? Ninguém foi espancar o homem e a mulher que estavam transando na calçada, na frente de todo mundo. Teve um casal, inclusive, que foi chamado, não foi nem chamado a atenção, né? Alguém reclamou que eles estavam transando em praça pública, e não era tarde da noite, era cedo, acho que era por volta das 7 da noite, e tinha criança andando pela praça e tudo mais, e alguém fez a filmagem, uma mulher fez a filmagem ali meio indignada, que o casal não tem vergonha, tem criança, blá 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 blá, e disse que ia ligar para a polícia. Tal hora, ela viu uma sirene, a luz da polícia, o carro da polícia se aproximando e foi embora. Mas, consultada pela equipe de reportagem que fez a matéria que eu li, que eu acho que era a matéria do G1, não lembro se era do G1 ou se era do R7. A reportagem disse que contatou tanto a polícia militar como a guarda municipal e nenhuma das duas polícias relatou que teria sido acionada por causa de um caso como esse, né? Para atender um chamado de alguém que reclamou que tinha um casal transando na rua. Ou seja, ninguém liga. As pessoas podem até reclamar alguma coisa, soltar alguma piadinha, fazer alguma gracinha, mas ninguém liga a ponto de ir lá agredir o casal heterossexual. Isso só acontece, esse tipo de violência, esse tipo de agressão, só acontece com casais homossexuais. E aqui é o paralelo perfeito para vocês entenderem como é a relação entre pessoas brancas que cometem erros, pessoas brancas que cometem crimes e pessoas negras que cometem crimes. Pessoas heterossexuais que cometem atos libidinosos em públicos versus pessoas homossexuais que cometem atos libidinosos em públicos. Se quem tá certo e quem tá errado, né, mais uma vez, não é função minha. Eu não tô aqui para fazer juízo moral, para fazer juízo de valor, sabe? Não tô aqui para ser moralista. Não é esse tipo de coisa. Mas é muito nítido que existem tratamentos diferentes para pessoas pretas e pessoas brancas, para pessoas héteros e pessoas homossexuais, pessoas não héteros, né? Não só homossexuais, mas para pessoas LGBT, assim como um tratamento diferenciado para homens e para mulheres. E eu acho que a gente precisa muito atentar para isso. Drigo falou, inclusive, ele usou um termo que eu não conhecia, mas que eu achei muito pertinente, né? Ele falou sobre veganismo branco, né? Sobre como é interessante que, tipo, durante muito tempo, pessoas pretas não tiveram... Eu vou usar o mesmo exemplo que o Drigo usou lá no grupo. Se o Drigo estiver me ouvindo, Drigo, tô tomando a liberdade aqui de usar suas palavras aqui. Espero não estar deturpando-as. Drigo falou sobre como, durante muito tempo, por exemplo, pessoas negras não tinham acesso a maquiagens que contemplassem a sua cor de pele, né? Base para pessoas negras, blush para pessoas negras, batons, enfim, cores que contemplassem a pele negra. E aí agora, depois que esses produtos começaram a ser comercializados, aí as pessoas começam a falar, não use produto de marca tal, porque maltrata os bichinhos, porque é testado em animal, etc e tal. Né? Do mesmo jeito, e aí eu lembrei de que no ano passado, não tem muitos meses, tinha uma galera querendo taxar o preço do sorvete, porque alegavam que sorvete era uma comida das elites, né? Que pessoas pobres não tinham acesso a sorvete, então eles podiam aumentar o preço do sorvete, colocar a taxa aí, porque isso aí ia estar taxando gente rica. Ou seja, tem uma parte, né? Tem uma galera que tá nessa classe privilegiada, que fica encontrando meios de se manter nessa classe privilegiada, se não aumentando de posição, mas diminuindo a posição das outras pessoas. Ou seja, tentando cercear o acesso que as pessoas têm a coisas que antigamente só pessoas das classes mais altas é que tinham. Né? José falou, por exemplo, do caso dos aeroportos, da galera que posta... Ah, eu lembrei da esposa do Didi, né? Que faz postagem dizendo que aeroporto parece rodoviária, ou da criação das salas VIPs nos aeroportos, por exemplo, né? Porque as pessoas querem se sentir exclusivas, elas querem estar nessa posição de exclusividade, então elas não aguentam que as coisas às quais só elas tinham acesso antes passem a ser acessíveis para as outras pessoas. Então, antes, ninguém podia comer carne. Agora, a carne se tornou mais acessível. Então, vai todo mundo ser vegetariano, vai todo mundo ser vegano, vai todo mundo comer só comida orgânica, né? E tudo isso custa muito caro. E as pessoas ficam usando essas desculpas como se quisessem, de fato, proteger o planeta, né? Sabe esse pessoal que não tá nem aí pro que tá acontecendo, né? Uma galera que fala que, ai, vamos usar só canudo de papel. E aí a pessoa paga, tipo, 20 mil reais numa bolsa. 70 mil reais num par de sapatos detonado da Balenciaga. Gente que compra roupa adoidado, porque nunca tentou se informar sobre como é que funciona a indústria da moda, a indústria têxtil, né? Que é uma das indústrias que mais poluem as águas dos oceanos todo ano, né? E as pessoas compram roupa adoidado. E se roupa fica acessível pra gente, agora a gente tem que ter consciência ecológica. Vocês entendem onde é que eu quero chegar? É uma galera que usa a desculpa da ecologia, né, da consciência ecológica, a proteção do planeta, para diminuir o acesso das pessoas mais pobres. Porque, poxa, como é que eu, que nunca tive acesso a uma maquiagem que contemplasse a minha cor de pele, que nunca tive acesso a comer sorvete ou a comer carne toda semana, agora que eu posso, por que eu tenho que parar de comer carne? Por que eu, que quase nunca tive acesso a comer carne, porque carne era muito cara, agora que eu posso comer, todo mundo vai se preocupar com as vaquinhas? Você entendeu a hipocrisia da coisa? E antes que eu seja acusado mais uma vez, eu tenho que fazer muito disclaimers nesse episódio, né? Já percebi isso. Eu não tô aqui lutando contra o veganismo, eu não tô aqui lutando contra o vegetarianismo, eu não tô aqui lutando contra as políticas que se fazem necessárias para a preservação do meio ambiente e para a existência do nosso mundo, né? Porque a gente sabe que vai acabar. Tá aí a Rita Von Hunt dizendo que a gente só tem mais 3 anos, que o mundo vai acabar cedo ou tarde. E mais, tá mais pra cedo do que pra tarde. Mas é complicado a gente tentar fazer esse processo de conscientização quando as pessoas estão preocupadas, primeiro, em sobreviver elas mesmas. E é muito interessante que esse processo de conscientização ele só comece a existir depois que as pessoas passaram a ter acessos. Há alguns meses atrás, eu comecei a ver essa discussão quando se fala de roupa e de artigo de decoração. Estamos falando o que explodiu, né? O estopim para essa discussão era uma cadeira. Essa cadeira aí que tem, sei lá, 3 pernas. Né? De como é uma cadeira de um designer famosíssimo, né? Que era uma cadeira que era caríssima, e de repente a cadeira se popularizou, e aí ela passou a ser brega. E esse exemplo vale pra qualquer coisa. Inclusive, tem um exemplo clássico aí pra quem assistiu Diabo Veste Prada, que é a questão lá do azul bebê, sei lá, azul turquesa, que é outra fala do azul que não segue tendência de moda, e a Miranda dá um shade nela aí, faz um discurso de 40 minutos falando sobre a roupa azul que ela comprou na loja de departamento, que é fruto e consequência da indústria da moda, do lançamento da moda do ano passado do estilista fulano de tal. Vocês entendem como as coisas, a moda é editada, né? As tendências de qualquer coisa, né? Tudo só é bonito, só é chique, só é elegante. Quando só as elites têm acesso a ela, quando as massas passam a ter acesso, tudo isso deixa de ser in, né? Tudo isso passa a ser brega. Tudo isso passa a ser prejudicial pro planeta. E aí, ó, veja só onde é que a gente foi chegar, né? A gente começou essa conversa falando da demissão do showrunner de X-Men 97. E olha só aonde é que a gente pode chegar com todo esse debate. Parece que as coisas não são realmente tão simples, né? Como a gente pensa. Eu acho que tem muitas coisas pra gente levar em consideração quando a gente tá falando aí de acessos, né? Quando a gente tá falando aí sobre justiças sociais ou sobre como é que a gente enxerga as coisas do mundo em relação a determinadas classes sociais, e aqui eu não tô falando só de dinheiro, né? Acho que classe não é a palavra certa, acho que a palavra certa é recorte, né? Em relação a certos recortes. Eu acho que esse é um discurso que eu faço há muitos anos, e já devo ter falado isso muitas vezes nos anos que a gente fez o Bichas Nerds, que é de como a comunidade LGBT sempre é vista com uma lupa de aumento, principalmente as coisas erradas. Eu lembro quando, certa vez, eu fui estampar um boné, né? Um boné que tem escrito POC, né? Rainha POC. Na verdade, é uma coroa em cima do nome POC. E aí, a pessoa que fazia a estamparia do boneco, que fazia o bordado, perguntou o que era POC e eu tive que explicar, né? Que POC era aí um dos adjetivos que a gente usa pra bicha, né? Viado, bichinha. E aí, na hora, uma mulher que tava lá na fila de espera, aguardando pra ser atendida, achou que tava muito bem ela se manifestar pra dizer que, olha, eu não tenho nada contra os gays, só o que eu tenho raiva é dos gays que são muito amostrados. E eu perguntei, como assim? O que você quis dizer com amostrado? E aí, percebendo a besteira que ela falou, ela tentou se corrigir. Ah, gay que é muito espalhafatoso, gay que quer chamar muita atenção, gay que fica se agarrando no meio da rua. E eu fiquei assim, certo, mas o que é se agarrar no meio da rua? E durante a conversa, eu fui procurando esses caminhos pra fazer ela entender, porque veja só você, se ao invés de bordar POC no meu boné, eu tivesse, sei lá, bordando Ana, e o cara perguntasse, quem é Ana? Eu dissesse, é minha namorada. Será que essa mulher ia falar da cadeirinha dela, onde ela tava sentadinha aguardando? Será que ela ia dizer, olha, eu não tenho nada contra casais heterossexuais, mas eu não gosto de casais que ficam se agarrando na rua, que ficam se amostrando. Que essa foi uma das desculpas que ela usou no discurso dela, que ela não tinha raiva só de gay que era exagerado, mas de hétero que era exagerado também. No entanto, ninguém fala isso a respeito dos héteros. Quando você fala isso a respeito das pessoas LGBT, pra se limpar, pra não parecer tão feio, você diz, eu não gosto desse comportamento, seja nos gays, seja nos héteros. Se a conversa não for sobre LGBTs, for sobre héteros, você jamais vai levantar essa questão. Mas tudo que a gente faz é visto com lupa de aumento. Se a gente se abraça na rua, se a gente se beija na rua, é sem vergonhice, né? Se tem um casal homossexual fazendo sexo oral na rua, isso é motivo para espancamento. Mas se é um casal hétero que tá fazendo sexo na rua, não interessa como seja esse sexo, não interessa a hora que esteja acontecendo, isso é só motivo para piada. E eu acho que essa é a principal reflexão que a gente pode tirar dessa conversa toda. Eu lembrei de um documentário chamado Se Essa Escola Fosse Minha, que foi lançado, que foi feito por um grupo aí de estudantes que estavam se formando, acho que era em marketing, era em jornalismo, e eles resolveram fazer um documentário falando sobre a vida de pessoas LGBT nas escolas. E aí, uma das pessoas do documentário, inclusive a gente fez um podcast sobre isso também, tem um Bichas Nerd antigão, que a gente entrevistou essa galera, esse grupo, na época do lançamento do vídeo, né? Um curta-metragem em forma de documentário. E aí um dos professores fala de como ele é cerceado em sala de aula pela própria diretoria da escola. Por exemplo, se um professor heterossexual quer dar um exemplo de alguma coisa da existência, de algum exemplo social, ele pode falar, eu e a minha esposa fomos em tal lugar, eu e meus filhos fizemos tal coisa. Mas se é um professor gay que dá um tipo de exemplo como esse, né, que fala sobre as suas próprias vivências, a escola chama a atenção dele porque diz que ele está se expondo demais, né? Você tá, não fale sobre isso, não fale sobre, você não precisa falar sobre seu casamento, né? Quer dizer, qualquer coisa que a gente faça em relação à nossa sexualidade, os nossos romances, nossas festas, nosso casamento, tudo isso vai ser visto com maus olhos e, obviamente, como as pessoas não se sentem muito à vontade para falar disso de maneira pejorativa, elas vão procurar os argumentos morais. Muito parecido com a conversa que a gente teve semana passada a respeito de companheiros de viagem. Inclusive, eu terminei a série, tá, gente? Extremamente emocionado, né? Principalmente porque eu sou viúvo do meu primeiro casamento, né? E aí, um dos últimos momentos da série é um dos personagens ali chorando. Acho que isso é uma spoiler do caralho. Chorando pela morte do outro personagem que foi o homem da sua vida, né? O homem que ele amou a vida inteira, apesar de todos os pesares. O que me fez pensar, uma das coisas que eu me lembrei enquanto tava vendo essa série, né? É que eu fiquei ali analisando o relacionamento deles dois. Vocês lembram que eu falei que a série, ela tem umas cenas de sexo que são, assim, um tanto quanto explícitas, né? Muito embora seja sexo fake. Mas que no desenvolvimento da série era importante pra mostrar pra gente quem era a pessoa que era dominante na relação, né? Em relação ao outro. E, muito provavelmente, uma das maiores identificações que eu tive nessa série foi justamente essa relação do dominante e do dominado. Eu me vi muitas vezes na pele do Tim, né, do Timothy, que era o personagem mais jovem, né, o que acaba morrendo no final da série, vítima de HIV. E por que que eu me identifiquei muito com esse personagem? Porque, como pessoa apaixonada, né, como alguém que amava, o Tim tinha muita dificuldade para se negar a fazer as coisas que o parceiro dele pedia, o Hulk, né, as coisas que o Hulk pedia. Muito embora ele percebesse que ia ou contra os valores dele, né, que ia contra a natureza dele, que era algo que ele não queria fazer, que não estava com vontade, mas ele não conseguia dizer não. E eu me vi nessa identificação, né, eu me senti na pele dele porque eu sou essa pessoa que tem muita dificuldade de dizer não. Essa semana, inclusive, eu levantei essa enquete tanto no meu perfil no Instagram, como no perfil do Instagram do Bichas Nerds, e também fiz essa pergunta no X. Eu queria que as pessoas me respondessem se elas têm dificuldade de dizer não para as pessoas que elas amam, né? Para as pessoas que elas gostam. Porque dizer não para alguém que você não gosta é muito fácil, né? Você não gosta da pessoa mesmo, você vai dizer não. Mas quando é alguém que a gente gosta, talvez isso seja um pouco difícil. Para mim, pelo menos é. E para boa parte das pessoas que me responderam, também é. Acho que teve duas ou três pessoas que disseram que não, né? Que falam não com muita naturalidade. E não é uma coisa que eu custo acreditar, tendo em vista que eu conheço as pessoas que responderam que diziam não. Parece de fato que para elas é algo que é muito fácil. Mas eu tenho essa dificuldade. E eu não sei por quê. Não sei se isso faz parte da natureza de pessoas LGBT, e eu tô falando da natureza aqui, mas não é uma coisa intrínseca ao nosso nascimento, tá? Não é uma coisa que a gente já nasce com dificuldade de dizer não. Mas talvez, como a gente tem aí essa necessidade, não é bem uma necessidade, né? Mas como a gente passa a vida tentando, né, de maneira inconsciente, compensar a nossa falha por sermos homossexuais, né, por ser fora da curva, né, ser pessoa fora da curva, talvez seja um tanto complicado a gente dizer não, a gente ter esse enfrentamento, né, a gente quer muito se sentir querido, se sentir acolhido, e as pessoas vão se chatear, as pessoas vão se zangar se você disser não pra elas, e isso me engatilhou na série, sabe, essa questão. Eu fiquei muito tempo essa semana refletindo, principalmente porque eu precisei adiar os meus planos, né, eu passei o final de semana planejando como seria essa semana, e eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para pôr em prática os planejamentos que eu faço, né, dificuldade para levantar da cama na hora certa, parar de procrastinar, obedecer à agenda que eu mesmo fiz, a agenda que eu mesmo planejei, a agenda de horários, desgrudar das redes sociais, etc e tal. E aí, quando eu fico mais determinado e começo a fazer as coisas na hora certa, para fazer podcast, por exemplo, é uma das coisas que eu uso para manter a minha disciplina. Tenho que gravar toda semana o Bichas Nerd, gravar, fazer pauta, gravar e botar no ar, né? Então, isso é uma coisa que eu resolvi fazer justamente para melhorar o meu nível de disciplina. Preciso ter esse compromisso, né? Escrever pro... Só mais uma coisa. Preciso ter esse compromisso de entregar um texto toda semana. E eu preciso cumprir o meu horário de aulas, né? Eu estudo para fazer concurso, então eu tenho que ver tantas horas de aula todo santo dia. Tem as tarefas que eu preciso fazer em casa. E fazer todas essas coisas são para mim, é um trabalho muito hercúleo manter a disciplina de me levantar na hora, de lidar com a falta de vontade de querer fazer as coisas, né? De lidar com episódios depressivos, com crises de ansiedade, tudo isso. E além de tudo isso, atender os anseios das pessoas que precisam de mim para fazer certas coisas. Eu preciso ajudar meu marido, a gente vende comida aqui no condomínio, eu preciso ajudar a minha mãe quando preciso de mim para alguma coisa, minha mãe mora muito longe, eu tenho que ir até lá. E aí, de repente, acontece uma coisa que não foi comigo, né? Alguém precisou de mim e essa pessoa me pediu para fazer alguma coisa, e para mim é muito custoso Simplesmente dizer, não posso, né? Eu tenho minhas coisas pra fazer, eu tenho que terminar tal coisa, eu vou fazer depois. É muito fácil eu dizer, eu me adaptar ao horário das pessoas. Não, então, o que eu ia fazer hoje, eu vou deixar pra depois e vou resolver o que você tá precisando agora. Vou parar o que eu tô fazendo agora pra você fazer o que você precisa fazer, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade que eu me forçava a estudar nos horários da madrugada, porque no finzinho da tarde para começo da noite, meu marido chegava em casa e era impossível para mim, né, me isolar socialmente, deixar ele lá no canto dele, sozinho, fazendo as coisas dele, e eu só me concentrar, me focar no estudo, né? Eu tinha que parar de estudar para poder conviver, para dar atenção para ele. Inclusive, ele reclamava se não fizesse isso. Várias vezes, Alexandre chegou a abrir a porta do quarto e dizer, eu tô falando, você não tá ouvindo? Isso é porque eu tô estudando, sabe? Mas eu, né, tô falando com você, me responde. Enfim, todas essas coisas. E pra mim é muito custoso colocar esse limite. Dizer se não vou fazer, não vou agora, vou depois, né? Vou terminar o meu primeiro, vou fazer as minhas coisas primeiro, vou manter a minha agenda primeiro, e depois eu faço o que você tá me pedindo. Depois eu vou, depois eu compro. Pra mim é muito complicado ter esse enfrentamento. Eu tô trazendo isso pra cá, título de desabafo, porque eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Eu queria saber, porque assim, eu não sou psicólogo. Eu não faço pesquisa nesse sentido. Então eu não tenho como responder essas perguntas, a pergunta do porquê, né? Por que que você faz isso? Por que que é tão difícil pra mim dizer não? Por que que é tão difícil ter essa negativa? Dizer que não vou fazer, não vou comparecer, me colocar em primeiro lugar nesse sentido. E aí eu queria saber, eu levantei esse questionamento e não foi muito surpreendente as respostas que recebi, porque parece que muita gente também tem essa dificuldade de dizer, principalmente para quem gosta, que não pode fazer certas coisas, né? De se negar a fazer certas coisas, mesmo que tenha uma razão plausível para isso, né? Não, ainda que não haja razão, né? Se a razão for só o não quero, eu acho que já é razão suficiente. Se você não quer fazer, dizer que não quer fazer já deveria ser razão suficiente. Mas você vai soar como ingrato. E muitas vezes esse é um enfrentamento que eu não quero ter. Eu não quero ter esse debate, não quero ter essa discussão. Não quero ver alguém reclamando que me pediu uma coisa e eu não fiz, não tive que fazer. Porque eu não consigo só tacar o foda-se, né? Ligar o foda-se e dizer, não fiz mesmo e pronto. Supere. Eu não consigo. E isso vem de muitos anos. A consciência, ela chegou agora como adulto. Mas já criança, eu ouvi muitas vezes minha mãe dizendo... Quando alguém me pediu alguma coisa emprestada, eu fui criança nos anos 80, tá, gente? Então isso tem muito tempo. Fui criança quando era difícil o acesso a ter caneta hidrocô, por exemplo, né? Só criança rica na escola comprava caneta hidrocô, que a gente chamava de canetinha. Nossa, eu lembro aqui de uma amiga minha que nunca na vida fez as capas de trabalho do trabalho dela. Porque a gente não fazia trabalho no computador, tá, gente? A gente fazia trabalho em folha de papel ao maço. Se você não sabe o que é isso, pesquisa aí no Google, né? A gente fazia trabalho manuscrito e as capas não eram impressas, eram manuscritas também. Tinha que fazer isso em papel ao maço. E se sobressair, quem tinha letra bonita, né? Pra escrever ali trabalho de ciências, trabalho de geografia, trabalho de português. E eu tinha uma amiga que me perturbava para fazer todas as capas de trabalho dela. E chegou um momento que eu já estava tão cansado de sempre ela fazer isso, que eu comecei a fazer feia, de propósito, eu fazia as capas de trabalho feias, para ela não ter que me pedir, porque eu simplesmente não conseguia dizer, não vou fazer, faça. Eu não conseguia dizer que não ia fazer. Eu fazia, muito embora eu fizesse de muita má vontade, fizesse feio, até o dia que ela mesma se zangou, né, que talvez, acho que era o propósito, né, o meu propósito inconsciente, é que ela realmente zangasse, não quisesse fazer, ela olhou pra minha cara e disse, ficou horrível, mas tá bom. Ela não fazia nenhuma capa de trabalho dela, mas ela se zangou, né, me acusou de ter feito um trabalho mal feito, que ela não me dava nenhum tostão pra fazer, né, não tinha nem o pago da gratidão, não tinha nem isso. E eu cansei de ouvir minha mãe falando, né, minha mãe disse várias vezes que eu nunca tinha nada porque eu emprestava tudo. Sempre que ela me dava alguma coisa, canetinha, por exemplo, meus brinquedos, por exemplo, né? Eu sempre emprestava meus brinquedos pra todo mundo e quando eu queria brincar com o brinquedo de alguém, nunca que ninguém me emprestava os seus próprios brinquedos. Eu tinha um vizinho meio Kiko do Chaves mesmo, né? Que era esse vizinho que tinha mais posses do que o resto da vizinhança e ele montava os brinquedos dele na garagem de casa e a gente morava em casas do muro baixo, né? A gente via a área das pessoas, a garagem das pessoas e ele tava sempre brincando com o autorama ou com o ferrorama, enchia de criança na calçada pra ficar olhando ele brincar e ele não chamava ninguém ou ele escolhia a criança da vez com quem é que ele ia brincar num determinado dia. Mas ele não deixava ninguém brincar com os brinquedos dele, ninguém encostar nos brinquedos dele. E ele fazia pouco de quem não tinha brinquedo, assim como o Kiko fazia com o Chaves, sabe? Sempre aparecia quando você estava lá com algum brinquedo que estava todo mundo se divertindo, ele vinha com um brinquedo que era melhor. com a versão melhorada, a versão cara daquele brinquedo que todo mundo tava usando. Enfim, não sei por que eu tô contando isso aqui, né? Que eu tinha esse vizinho meio Kiko, né? Que não emprestava os brinquedos pros outros. Mas, quando ele pedia os meus brinquedos, era muito normal que eu emprestasse. Porque, pra mim, isso é um movimento natural, sabe? Isso, pra mim, isso faz parte do convívio. É o que amigos fazem, sabe? Se alguém me convida... E isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. Estou planejando fazer o meu aniversário. Que dia eu vou fazer? Aí eu penso no dia que é melhor pra todo mundo vir. No dia que fulano pode aparecer. No dia que fulano não tá trabalhando. Eu tento adaptar a minha agenda a quem eu quero que venha pra minha festa. Mas eu não percebo isso quando estão as pessoas que estão fazendo as festas dela, né? A pessoa diz, minha festa vai ser dia tal. Eu digo, ah, mas dia tal eu não posso ir. E a pessoa fala, que pena. Sabe? Eu tô tentando fazer essa troca aqui com vocês e deixar a nossa conversa um tanto quanto mais íntima. E aí eu queria que vocês me dessem esse retorno, né? Me dessem esse parecer de como é que vocês têm, como é que vocês fazem essa tratativa quando alguém que vocês gostam muito pede algo pra vocês fazerem e vocês já têm planos, vocês já têm as suas coisas pra fazer. Se vocês simplesmente cedem, adaptam a sua agenda, a agenda das outras pessoas, você diz, tá bom, vou fazer, vou resolver o que você precisa, e o que eu vou fazer vai ficar pra depois. Ou se vocês simplesmente dizem, não vou fazer porque eu não tô com vontade, não vou fazer porque eu já tenho planos, só posso fazer tal dia, se você quiser eu faço, se você não quiser, peça pra outra pessoa. Como é que vocês lidam com esse tipo de convivência? Eu já tô falando há muito tempo, como sempre, eu acho que eu me estendi demais nesse podcast. Antes de encerrar, tenho que agradecer a duas pessoas essa semana. Uma é o Nicolas, que sempre me dá um retorno lá no Spotify, ele sempre comenta do podcast, né? Eu lembro que aí, num dos primeiros episódios dessa nova temporada, ele comentou comigo que preferia o podcast quando tinha mais gente conversando, porque tinha mais diversidade de opiniões, né? Quando eu fazia podcast com os meninos. Mas, apesar desse feedback, ele continua me acompanhando, continua me ouvindo, e essa semana ele mandou um pix aí para ajudar na produção de conteúdo do podcast. Então, Nicolas, meu querido, muitíssimo obrigado. Eu prometo para você que tal hora os meninos vão aparecer aqui para gravar comigo, se não todos, pelo menos alguns ou um de cada vez, tá? Eu só tô pensando num tema bom para poder chamar os meninos para conversar, para não gastar aí a presença ilustre deles aqui num episódio que dá para eu fazer sozinho, né? E também quero agradecer o Silas, que tá me acompanhando. O Silas é fã de Avatar, e aí ele ouviu o episódio passado, um episódio atrasado, né, que eu falei sobre a série de Avatar que estreou agora na Netflix. E ele me deu um monte de feedback, corrigiu as coisas que eu falei errado aqui, né? Sobre a série da Korra, por exemplo, que o Aang tava morto, eu falei que ele tava vivo lá na série, enfim. Ele me mandou aí um monte de áudio falando de como é que é a série, como é que foi a experiência dele assistindo a série. Eu fiquei muito feliz de ouvir. Eu respondi todas as mensagens que eu recebi, tá bom, gente? Eu respondo, todo mundo vem falar comigo. Vou parar por aqui, vou encerrar o episódio e prometo pra vocês que a gente se vê na semana que vem, ou durante a semana, quando a gente estiver conversando sobre os assuntos que a gente conversou aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Até sábado que vem. Beijão, tchau, tchau.